Bebidas alcoólicas poderão ficar mais caras se virar lei projeto aprovado esta semana por comissão do Senado.
E Humberto Costa propõe benefício de um salário mínimo para mulheres vítimas de violência doméstica.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O imposto sobre as bebidas alcoólicas vai aumentar, se virar lei, um projeto aprovado ontem pela Comissão de Infraestrutura do Senado.
Com isso, espera-se desestimular o consumo abusivo de álcool, especialmente entre os jovens. Quem tem os detalhes é o repórter Jorge Cardim.
A cerveja do happy hour, a caipirinha da feijoada e o vinho para acompanhar a refeição podem ficar mais caros. Isso porque a Comissão de Infraestrutura aprovou um novo imposto sobre a importação e a venda de bebidas alcoólicas. A taxa vai variar de 4% a 16%, de acordo com o teor de álcool da bebida. O dinheiro arrecadado com a contribuição de intervenção no domínio econômico, a CID das bebidas, deve financiar ações para combater o alcoolismo. O senador Lobão Filho, do PMDB do Maranhão, argumentou que as vendas de cerveja, cachaça e vinho, entre outras bebidas, cresceram nos últimos anos.
No atual momento da economia brasileira, parece haver espaço para aumento de preço via tributação, tendo em vista informações de que o consumo de bebidas alcoólicas tem crescido. Realmente, recente notícia veiculada pela imprensa mostrou que em 2010 a alta na venda de cervejas, vinhos, cachaça e outras bebidas foi 15% superior em relação ao ano de 2009.
O novo imposto não vai atingir os exportadores brasileiros. A proposta ainda deve ser analisada pela Comissão de Assuntos Econômicos e, se aprovada, será encaminhada para a Câmara dos Deputados.
A mulher vítima de violência doméstica muitas vezes não abandona o marido ou companheiro agressor porque depende dele economicamente. Ou seja, ela não tem como se manter sem ele.
Mas o Senado vai votar um projeto de lei que concede a essas brasileiras o direito a um salário mínimo pelo prazo de até 6 meses.
O projeto foi apresentado ontem pelo senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Ele explicou que com esse dinheiro, a mulher terá condições de cuidar de si e dos filhos ao se desligar do agressor.
O benefício no valor de um salário mínimo seria concedido em casos de vulnerabilidade temporária da mulher, dando-lhe respaldo para denunciar o agressor e interromper o ciclo de dependência financeira e submissão à violência. A ideia é criar mais um mecanismo de proteção à mulher em situações que ameacem a sua integridade pessoal e a integridade familiar.
Para virar lei, a proposta de Humberto Costa precisa ser aprovada pelo Senado e pela Câmara. Precisa também da sanção presidencial.
Já o senador Giovanni Borges, do PMDB do Amapá, elogiou a ação do governo para estimular toda a sociedade na defesa das mães em fase de amamentação.
Ele explicou que o leite materno tem todos os nutrientes de que o bebê precisa e citou outros benefícios da amamentação para a criança.
Quando a criança é amamentada, ela não está recebendo só alimento, mas também fazendo um exercício físico, pois o ato desenvolve e fortalece a musculatura da face. Sem contar que durante a amamentação, a criança aprende a respirar corretamente, evitando amidalites, pneumonias, entre outras doenças.
O senador Assir Gurgaz, do PDT de Rondônia, espera que o Plano Brasil Maior, que prevê incentivos à indústria, funcione como o embrião da reforma tributária.
É que uma das medidas do plano é a desoneração da folha de pagamento de setores que empregam um grande número de trabalhadores.
Inicialmente, serão beneficiados os setores calçadista, têxtil, moveleiro e de software. Mas Assir Gurgaz advertiu que mais setores precisam ser enquadrados nessa nova base tributária.
Precisamos desenvolver a tecnologia no Brasil, agregando ainda mais valor à nossa produção industrial. Precisamos desonerar a folha de pagamento com a redução de impostos e desburocratização. Precisamos aumentar o teto do ingresso ao Simples, assim como ao microempreendedor individual, como propõe em projeto de lei de minha autoria, que já passou em todas as comissões e está para ser votado aqui no plenário do Senado.
Já o senador Valdemir Mocca, do PMDB do Mato Grosso do Sul, disse que o plano de incentivo à indústria trará benefícios ao longo do tempo, porque o governo também está preocupado com a capacitação da mão de obra.
Exemplo disso, segundo Valdemir Mocca, é a concessão de 100 mil bolsas para os estudantes se capacitarem no exterior.
Quem dominar essa questão da tecnologia e quem investir em criatividade e inovação será o país de ponta.
E o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, afirmou que o Plano Brasil Maior e o Programa de Bolsa de Estudo para Capacitação no Exterior são bons, mas não são suficientes para resolver, de fato, o problema da economia no país.
Segundo o senador, de nada adianta o governo pagar essa capacitação em outros países se não houver emprego com bons salários quando esses profissionais voltarem a atuar no Brasil.
Cristóvão Buarque alertou que o governo precisa também investir na educação de base, já que milhares de brasileiros não têm a qualificação mínima para concorrer às bolsas no exterior.
O senador Aníbal Diniz, do PT, elogiou o programa Acre Sem Miséria, que tem o objetivo de tirar da pobreza extrema 133 mil acreanos. Isso representa 18% da população do estado.
O programa, segundo o senador, vai contar com o apoio do governo federal e vai melhorar a qualidade de vida dos moradores do Acre.
O plano, orçado em cerca de 827 milhões, está dividido em três eixos de ações, que prevêem ações de transferência de renda através do programa Bolsa Família, ações de inclusão socioprodutiva e ações de acesso a serviços públicos nas áreas de saúde, educação, inclusive para moradores de ruas, e segurança alimentar.
E o cidadão terá mais opções para acompanhar o trabalho dos senadores em tempo real. Saiba como isso será possível na reportagem de Renina Valejo.
A partir da próxima semana, a TV Senado passará a ter 8 canais na internet. Atualmente, 4 canais estão disponíveis. A iniciativa vai permitir que os internautas acompanhem ao vivo todos os debates e votações que ocorrem ao longo do dia nas comissões temáticas. Segundo o diretor da Secretaria, Fernando César Mesquita, a medida dará transparência total ao trabalho parlamentar.
A obrigação do Senado é encontrar meios, formas e modos de fazer com que a população, com o cidadão brasileiro, o eleitor brasileiro, saiba o que o seu representante faz aqui no Senado. E o trabalho aqui é intenso.
Atualmente, o Senado tem 11 comissões permanentes e 36 subcomissões. São nessas comissões que os projetos de lei, indicações de autoridades e propostas de emenda à Constituição são debatidos e votados, antes de chegarem ao plenário. Também estão em funcionamento 3 comissões temporárias e 2 comissões parlamentares de inquérito. Toda semana, acontecem em média 22 reuniões, que chegam a quase 50 horas de trabalho. Os canais da TV Senado na internet estão disponíveis no endereço www.senado.gov.br/tv.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Esther Monteiro e Luciomar Rodrigues.
Áudio Orley Silas.
Apresentação Osório Anquises e Nara Beu.
Produção Rádio Senado sob a direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fiscaliza a utilização de verbas federais em todo o Brasil. Sendo assim, é importante que o TCU tenha acesso às mais diversas informações relativas a todas as empresas que estão registradas em nosso país.
Esses dados estão no Cadastro Nacional de Empresas Mercantis. Para ter acesso, o TCU assinou acordo de cooperação com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. A parceria foi firmada na semana passada em Brasília.
A partir de agora, auditores do tribunal poderão consultar os dados de milhões de empresas nacionais e estrangeiras em funcionamento no Brasil. O cadastro contém endereço, capital social, início da atividade, filiais, bloqueios, livros mercantis, natureza jurídica, entre outros dados empresariais.
Todas essas informações poderão ser utilizadas nos vários trabalhos de auditoria desenvolvidos pelo Tribunal de Contas da União, TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Este foi o Minuto do TCU.